Não foi uma caminhada muito fácil, mas eu digo assim que Deus foi o meu suporte. Sem Ele eu não teria vencido. Se hoje eu estou aqui é graças a Ele. Eu digo assim que não é fácil, mas para mim eu digo que foi uma caminhada suportável. Eu digo assim que se eu reclamar, eu estou sendo ingrata, porque eu tinha um medo, um terror assim do câncer na minha cabeça e enfrentando, passando por ele, eu pude ver que não é como todos me amedrontavam ou a história que eu tinha na minha cabeça. Então eu digo que não foi fácil, mas eu digo que o câncer ele veio para curar outras áreas da minha vida que eu nem imaginava que eu precisava de cura. Às vezes, quando a gente escuta os outros falar que o câncer transforma a vida da gente, a gente às vezes fica pensando, mas como? Isso é normal? As pessoas falam, mas ele te vira do avesso, faz você enxergar a vida de outra forma. Eu falo assim que todos os dias, quando eu acordo, eu falo, obrigada, meu Deus, por estar viva e principalmente com saúde. Eu digo assim, Júlia, que, por exemplo, eu fiz 12 sessões de químio. 4 delas, pense só, de 12, só 4 eu tive, assim, que eu não consegui comer. Então, eu dou graças a Deus que as outras eu consegui me alimentar bem. Então, durante essas 4 que eu não conseguia comer, eu digo assim que hoje, quando eu sento para almoçar, a primeira coisa que eu faço é agradecer por eu estar conseguindo comer, porque eu falo assim que a sensação de você querer comer e não conseguir, tipo, é horrível. Então, eu digo assim que hoje eu sou mais grata por tudo, tudo mesmo, sabe? Às vezes a gente assim, ah, vou deixar para aproveitar quando eu tiver férias ou final de semana. Não, eu aprendi a valorizar o hoje, porque amanhã a gente não sabe. Então, para mim, a dádiva da vida é o hoje. Hoje eu estou aqui com você, então eu sou grata por estar aqui. E sou grata porque daqui a pouco eu vou poder ir trabalhar. Então, eu acho que o câncer ele veio e transformou minha vida em todos os sentidos. Não só fisicamente, né? Porque a gente passa por uma cirurgia, eu tô com algumas limitações no braço. Mas isso eu falo que é o de menos, né? A gente tá viva. É a maior bênção assim, que pode ter.
Bom, como é que foi lá atrás? Como é que você descobriu?
Eu digo assim que o que salvou a minha vida foi o autoexame, né? O toque. Então, a importância das mulheres conhecer o próprio corpo, fazer o autoexame. Às vezes parece uma bobagem você tocar ali na tua mama. E tem algumas que falam assim que não tem tempo. Eu falo assim, ó, no banho mesmo, tá tomando banho, passa a mão ali, faz o toque antes de dormir mesmo. Deita na cama, levanta o braço, faça o autoexame. Então, assim, o que salvou a minha vida foi o autoexame, de eu perceber que tinha um nódulo ali e perceber também na axila a importância de não fazer o autoexame somente na mama, mas na axila também. Então, ali na axila eu percebi que eu tinha umas línguas, achei que isso não estava normal, né? Fui fazer uma ultrassom por conta mesmo, por isso que eu falo que tudo foi Deus na minha vida. Então, fui fazer uma ultrassom por conta e quando eu estava fazendo a ultrassom, um médico me aconselhou que eu fizesse uma biópsia. Então, aí começou a minha jornada. Para mim, foi bem tranquilo, assim, a parte de espera da biópsia. Eu acho que essa é uma pior fase, assim, para todas as mulheres, porque fica naquela agonia, será que é, será que não é? E eu peguei o resultado ali da ultrassom e fui mostrar para uma médica ginecologista. E ela me falou que era para mim ficar tranquila, que era um fibroadenoma. Então, fibroadenoma é um nódulo benigno. Então, eu estava muito tranquila. Nunca que imaginei que fosse. Então, quando veio o resultado da biópsia, né? Mas mesmo assim, a gente insistiu em fazer aquele choque. Aonde que eu vou? Quem que eu vou recorrer, onde que eu vou consultar, a gente fica bem perdido, sem chão. Eu falo assim que a gente é como se estivesse entrando num buraco negro, sabe? A gente não sabe para onde está ainda e a gente só quer sair dali, né? E eu acho assim, Júlio, que é um passo de cada vez, né? Para mim, quando eu terminava uma quimio, quando eu vi, eu já estava em cima da outra. Para mim foi, tipo, esse um ano passou voando, sabe? E eu queria mandar um abraço muito especial e agradecer muito ao Tisca, que foi ele que conseguiu me ajeitar uma consulta lá no C1, que eu falo assim que eu devo a minha vida a ele. Uma amiga minha também, a Dani, ela é enfermeira ali no Hospital Santa Rita, ela também que me ajudou com me acalmando e me instruindo ao Tisca, que o Tisca é tio dela. Então, foram as duas pessoas assim que eu falo que eu devo a minha vida a elas.
Bom, e como é que foi a caminhada? Como é que foi, né, esse processo para fazer o tratamento?
Então, Júlio, eu passei por 12 sessões de químio, passei por cirurgia. A minha cirurgia, ela não foi a mastectomia. Então, a mastectomia é aquela que tira a mama inteira. A minha não foi essa. A minha foi a quadrantectomia. Então, é tirado só um quarto da mama e feito o esvaziamento na axila. Graças a Deus, eu só tinha um nódulo que era cancerígeno, mas mesmo assim, eles optaram por fazer o esvaziamento na axila para ver se não tinha nenhum linfonódulo comprometido também. Graças a Deus, também não tinha. E depois eu passei por 18 sessões de rádio. Então, as minhas sessões de químio. Primeiro, começaram o ciclo de 21 em 21, depois ela alterou para 28 para não começar a afetar minha medula. Aí, depois que eu terminei a quimio, fiz a cirurgia, fiquei 18 dias com o dreno, que eu acho que foi a parte mais difícil, aquela coisa me irritava bastante. E depois passei pelas rádios. As rádios eram todos os dias. As minhas rádios eram 6h30 da manhã. Então, às vezes, eu ia com tiasca, às vezes, eu ficava posando a minha tia, intercalando, assim. Aí, as rádios era todos os dias, assim. Mas as rádios é bem rapidinho. 15 minutos, eu já estava liberada. E a rádio, eu acho que é a parte mais fácil, assim. Você não sente dor, eu, pelo menos em mim, né? Não senti dor, não tive efeito colateral nenhum. E eu digo assim que... Até o Tiesca se assustou que... Eu já tinha pegado o resultado da biópsia, né? Então, não tinha mais o que fazer. Então, na minha primeira consulta com o Dr. Fábio, que é meu oncologista lá do CEONC, ele olhou meus exames. Fez o toque em mim e ele falou assim, você está com câncer e hoje você já começou a sua primeira quimioterapia. Então, na minha primeira consulta, ele já me falou que eu estava com câncer e que dali eu ia fazer a minha primeira quimio. Ali, Júlio, eu falei para mim mesma, vou começar hoje. Quanto antes eu começar, quanto antes eu vou terminar. E eu digo assim, que metade do teu tratamento é o teu psicológico. Você não pode se deixar bater. Eu digo assim, que se você se deixar bater, você vai ter que enfrentar duas doenças, né? Além do câncer, mas uma possível depressão ou alguma outra coisa. Então, eu acho assim que o que me ajudou muito foi meu psicológico, sabe? Não me deixei abater. Tentei viver durante esse um ano, né? Que deu um ano de tratamento. Então, durante esse um ano, eu tentei viver intensamente. Não pensando só depois que eu me curasse ou recebesse a minha alta.
Pois é, inclusive é isso que você tocou. A gente percebia, né, que você conseguiu manter, né, não tudo, mas até a academia você ia, né?
Sim, Júlio. Por incrível que pareça, o exercício físico ele te ajuda no tratamento. Ah. Ele te ajuda a ter mais chances de cura. Então, não procurei uma personal, porque tinha muito medo de me machucar por conta da cirurgia e tal. E eu tenho que agradecer muito a Grazi. A Grazi é minha personal, eu não parei com a academia, então...
Trabalhou aqui na rádio.
Então, não parei com a academia, eu tentei buscar, busquei nutricionista, agora estou tentando acompanhamento psicológico, porque eu acho que isso também é fundamental, entende? Então, eu acho assim que você tem que ter uma rede de apoio que te ajude, sabe? Eu tenho que agradecer muito aos meus pais, ao meu namorado, à minha sogra, aos meus amigos, aos meus familiares em geral. Eu falei que se eu fosse citar o nome de todo mundo, eu ia ficar até amanhã, principalmente lá no meu trabalho, né? Que eu tentei conciliar, continuar trabalhando também, porque eu achava assim que se eu ficasse em casa ali... Eu acho que eu ia adoecer, eu ia ficar pensando muita coisa, então eu, às vezes eu tentava conciliar, às vezes eu trabalhava de casa, então eu tenho que agradecer eles. Eu falo assim que é muitas pessoas assim, eu acho que se você tendo uma rede de apoio que te ajude, eu acho que você consegue vencer tudo.
Bom, para os homens não parece ser muito importante, mas para as mulheres o cabelo, né? Como é que foi isso, perder o cabelo?
Júlio, antes de eu começar a perder o cabelo, eu já estava com medo, né? Como que eu ia me sentir, mas assim, eu digo que, eu falo que Deus é poderoso na minha vida. Quando eu fui cortar, eu cortei lá na Tere Alexandre, ela fez toda uma preparação comigo, me deixou numa sala, ela orou comigo antes de eu cortar o cabelo, e Júlio, quando eu olhei pro espelho e eu vi meus cabelos caindo, a única coisa que eu senti era o orgulho. Eu tinha muito orgulho dentro de mim, por estar sendo forte, estar conseguindo passar por essa fase, sabe? Então, para mim, o cabelo não foi uma coisa assim que me doeu tanto, sabe? Eu tentei procurar turbante, tiarinha, mas às vezes eu brincava, a gente tava, final do ano, a gente foi para Santa Catarina e a gente tava parado em Palmas, que eles estavam arrumando as estradas. E eu falei bem assim, acho que vão ter que voltar. Falei para minha sogra e pro meu namorado. E eles pediram por quê? Eu falei, esqueci minha chapinha para passar no cabelo. Então, Júlio, eu tentei levar tudo com bom humor, sabe? Porque eu digo assim, que se eu olhasse com revolta, com dor, com sofrimento, eu acho que eu não iria conseguir estar aqui hoje, sabe? Eu digo assim, que às vezes acontecem situações na nossa vida que mexem com o nosso psicológico e a gente se deixa entregar demais para aquelas situações. Por exemplo, semana passada eu tive uma semana meio difícil e eu comecei a me abater. Aí eu coloquei a cabeça no lugar e falei, se eu venci um câncer, o que, que é isso, sabe? Então, às vezes a gente reclama demais por coisas muito banais, sabe? Às vezes a gente reclama, olha a situação das chuvas, né? As pessoas tiveram que sair de casa. Então, o que, que é a gente para reclamar? Às vezes tem sempre alguém que está passando por uma dificuldade bem maior que a nossa, sabe? Às vezes você entra naquele oceano que você sabe... Você fica em choque, sabe? Às vezes você não tem espaço para andar naquele hospital. E aquilo ali é só a sala de recepção, fora a sala de químio, de rádio e exame. Então, eu falo assim que a gente tem que ser mais grato, sabe? Uhum. Então, eu acho que a parte do cabelo, para mim, foi menos. Porém, agora eu estou bem ansiosa que ele cresça. Não vou mentir. Estou bem ansiosa que ele cresça agora. Mas, assim, a parte do cabelo, para mim, foi uma parte, assim, menos dolorosa. Mas tem muitas mulheres que... Querendo ou não, mexe com a nossa autoestima, né? Eu, ainda mais o cabelo, que eu falo assim, que eu, por exemplo, os turbantes, a charinha, eu usava como uma forma de me arrumar. Porque a mulher, quando vai sair, faz o quê? Ou faz uma chapinha, ou faz um cacho, ou pinta, ou corta. Então, os turbantes e a charinha era uma forma de eu estar arrumando o meu cabelo.
Bom, eu queria que você falasse, né, desse uma mensagem aí para as pessoas, porque a gente sabe que, infelizmente, essa doença está atingindo bastante gente. Até antes de começar a entrevista, a gente falava que a faixa etária ela está diminuindo, né? Essa doença está atingindo mais pessoas jovens. O que, que você pode passar, você que enfrentou esse problema de saúde, Tainara?
Eu digo assim, Júlio, que a importância do autoexame, né? Principalmente, por exemplo, no caso do câncer de mama. Fazer o autoexame, né? Tem mulheres que às vezes têm nódulos benignos, acompanhem todo ano. Eu falo assim que é melhor você ir lá perder 5 minutinhos fazendo uma ultrassom ou uma mamografia, mas você ir fazer, né? E a importância de todas as pessoas manter os exames de rotina, os check-ups, né? Esse ano, por exemplo, eu terminei o tratamento, a primeira coisa que eu fui fazer foi um check-up, né? Para ver como é que tá as outras partes do meu corpo. Graças a Deus estava tudo certo. Então, assim, Júlio, outra coisa assim, que eu vejo muito nas campanhas de Outubro Rosa, e eu queria deixar meu recado aqui. Se frisa muito a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então, a faixa etária hoje aqui na cidade, se você pegar, tem muitas meninas novas com câncer de mama, câncer do colo de útero. Então, a importância, por exemplo, no caso do câncer de mama, fazer uma ultrassom antes dos 40 anos de idade. Não deixa chegar aos 40 para você tentar fazer uma mamografia. Viu que tem um nódulo irregular? Como eles dizem, faz o rastreamento, né? Procura ajuda, vai atrás. Eu falo assim que é melhor não ser nada do que for e você deixar indo, né? Então, não somente no câncer de mama. Então, eu falei assim que eu tô meio assustada com a faixa etária que hoje em dia tá aparecendo os cânceres. Então, a importância de você cuidar da sua saúde, né? Fazer os exames, praticar atividade física, procurar também um acompanhamento psicológico. Eu acho assim que é um conjunto assim que às vezes a gente vai deixando e a gente adoece, a gente às vezes não percebe. Então a importância de você procurar ajuda.
E não desistir.
Isso, e não desistir. Eu acho que você ter fé que você vai se curar e que você vai vencer é uma das principais... um dos principais caminhos que você pode seguir. Eu, por exemplo, vou voltar agora sexta-feira. Eu tenho 3 exames de tomografia. E eu estou muito confiante que não vai dar nada. E que já deu tudo certo. Que eu estou curada. Eu digo assim, Júlio, que perante Deus eu já estou curada. Eu, para mim, eu me sinto curada. Mas perante a medicina, eu só vou ganhar alta daqui 5 anos, né? Então, daqui 5 anos que eles falam que realmente eu recebi a alta. Então, a partir de agora, é só os exames de rotina. Mas, assim, eu me sinto curada.